Olá, amigos. Bom dia ainda. 11h44, dia 2 de maio. Estamos começando agora um boletim sobre o mercado do boi. Isso mesmo, vamos para Rondônia. Venham comigo, então. Rondônia é um estado que está crescendo muito com confinamento, né? É um estado também onde o avanço da soja é alto e, portanto, talvez esse seja um dos motivos para que o confinamento esteja crescendo. Quem vai nos dizer melhor sobre isso é o Sérgio Ferreira, o presidente da Associação Rural de Rondônia. Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui hoje com a gente.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer para nós imenso estar participando com vocês aí do Jornal Agrícola, né? Levando aí o nosso estado para o restante do país.
Maravilha, maravilha. Notícias agrícolas, mas é um jornal também, né, Sérgio? Porque estamos dando informação
Sim,
constante aqui.
exatamente.
Sérgio, vamos lá, conta essa história aí, como que o confinamento está crescendo aí no estado, números aí grandes. Vamos começar por onde você aponta esse crescimento, Sérgio?
Eu acredito que hoje nós temos assim um estado relativamente jovem em relação aos demais do país, né? E isso, quando se fala em estado novo, nota-se que o pessoal vai abrindo novas áreas, vão formando. Mas aqui também, com essa questão das restrições ambientais e tudo, hoje a gente nota que acaba, de certa forma, a gente tem que ter consciência, mas por outro lado também não tem como produzir sem, de certa forma, trabalhar ambientalmente correto. E o que o pessoal tem em vista aqui hoje é com a tecnificação, ou seja, produzir mais e menos, e uma das saídas seria essa questão da própria lavoura, utilizar áreas que já foram abertas há mais de 20, 30 anos aí, a forma de amenizar o preço, minimizar o preço e o custo da reforma ou da recuperação da pastagem, plantando a lavoura, soja, milho, arroz, e na sequência ele entra com a pastagem, né? E vai minimizando esse custo aí da reforma da pastagem, nesse item que eu falei, que é de produzir mais e menos. Então, hoje nós temos aqui já uma produção de arroba por hectare bastante avançada, o pessoal mais com o pé no chão, e sabendo que tem que trabalhar dessa forma. Tem que trabalhar, tem que acompanhar o que a nova legislação ambiental, essa questão de zoneamento também. O nosso estado, se não me engano, é o único estado do país que tem o próprio zoneamento socioecológico do Brasil, e baseado nisso, tem algumas regiões que não se mata nada e tem outras regiões que ainda tem muita área verde ainda. Mas o pessoal já é bastante consciente aí de que aquilo que foi tirado, vamos dizer assim, do solo, hoje tem que ser reposto. E a forma mais amena ou menos custo é essa, entrando com a lavoura, e isso acaba fomentando também a pecuária, de certa forma. Hoje, um rebanho que nós temos aí aproximadamente 14 milhões e 700 mil, estamos em plena campanha da vacina. Acredito que logo após o fechamento dessa vacina, que acaba agora no dia 15 de maio, se não atingir, nós estaremos bem próximos dos 15 milhões de cabeça aí, com um rebanho de praticamente 4 a 5 milhões de matrizes em plena produção.
Sérgio, você falou de produtividade de arroba por hectare. Como que está essa produtividade aí, Sérgio?
Hoje, a gente está mais consciente, o pecuarista em Rondônia, que ele tem que medir, ele tem que ter números para poder ter resultados, né? E isso está bastante avançado aqui, nessa questão de produtividade. Nós temos hoje propriedades aí com 20 arrobas por hectare ano, com 15, que estaria já muito bom, por sinal, né? Isso incluindo a questão não só do confinamento, como também o próprio melhoramento genético, cruzamento industrial. O Angus teve até uma participação muito representativa no rebanho do estado, já está bem avançado também. Então, acredito que todo esse conjunto de coisas aí vem para somar nessa produtividade de arroba por hectare ano. Isso eu te falei, o mediano, que nós temos até produção de arroba por hectare mais que isso, como temos também aquele produtor antigo, sistema tradicional, que está aí com 4, 5, 6 arrobas por
É
hectare
claro.
ano, né? Então, mas o mediano vai estar aí de 12 a 15 arrobas por hectare ano, pegando aí o pessoal que já está mais um pouco avançado na tecnificação.
E tem já uma boa faixa aí na faixa dos 20 também, né, Sérgio? Como você falou, né?
Sim, com certeza tem. Tem até passando disso aí, entendeu?
Exato. Sérgio, vamos falar de confinamento agora. O que que você sabe, o que que você conhece dos números de confinamento aí no estado, Sérgio?
Olha, hoje aqui, vamos falar assim, que está passa das 100 mil cabeças em confinamento, tranquilamente, né? Vamos falar aí, alguns dois ou três no estado aí com um pouco mais de 25 a 30 mil cabeças, entendeu? Em confinamento, né? De um giro, vamos falar assim, né? Então, e outros aí de 3, 7 mil, inclusive muitos produtores que estão plantando na região do Cone Sul, de Rondônia com Mato Grosso, tem vários confinamentos de 3, 4, até 7 mil cabeças ali. Então, fizeram um apanhado hoje aí, essa quantidade de 100 mil cabeças aí no confinamento, a gente não é nada, vamos dizer assim, assustador não, muito pelo contrário. O pessoal está bem animado, estão fazendo o confinamento e estão mantendo, vamos dizer assim, até porque acaba se tornando algo que ele tem que fazer para agregar valor nessa produtividade dele na lavoura, que você sabe que é um custo bastante alto, né?
Exatamente. Agora, Sérgio, todo esse boi aí, quer dizer, essa capacidade estática aí de até 30 mil num giro, quer dizer, é tudo boi que vai para terminar, né? Quer dizer, esse boi fica tudo em pasto mesmo? Tem pasto suficiente para tanto gado assim, Sérgio?
Tem sim, tranquilamente tem, como eu acabei de te falar, o nosso pecuarista, o nosso produtor hoje está um pouco mais consciente nesse quesito da própria recuperação, porque até então o produtor é extrativista, ou seja, aquele que chegou, abriu a propriedade, foi só explorando, vai chegando devagarinho, aqueles que já tem uma consciência de uma recuperação de solo, uma recuperação de pastagem, uhum. Sabe que aquilo que ele retirou do solo ele tem que repor, entendeu? E com isso, o que tem acontecido? Não se tem tido mais grande desmatamento, isso é visto na mídia nacional, que não se tem mais aquelas aberrações que tinha aí há 5, 6, 8, 10 anos atrás, aí, que a gente virava notícia ruim, vamos dizer assim, né, de campeão disso, campeão daquilo, sempre do lado negativo. Mas hoje não, hoje muito pelo contrário. Hoje nós temos áreas aqui, tanto na produção de leite como de carne, nós temos produtividades boas aqui, dessas pessoas que foram chegando. Vamos dizer assim, um dito bem popular, os verdadeiros donos da terra estão chegando aos poucos, entendeu? Uhum. Então, aquele que acaba não entrando na tecnificação, acaba abrindo espaço para outros. Ou seja, nós vamos talvez diminuir a quantidade de produtores rurais, mas, por outro lado, vamos aumentar a nossa produtividade.
Né? Exato. E, Sérgio, esses grandes confinamentos, eles estão aproveitando essa integração com a lavoura, não? Ou seja, aproveita a comida mais barata, naturalmente, né?
Isso, naturalmente. Até porque tem aquele que não é, vamos dizer assim, a pecuária não, talvez não seja a atividade dele principal, mas, consequentemente, ele acaba incorporando ela, porque ele não pode ficar também. Nós temos um clima diferenciado de vocês aí, que nós temos aqui, na prática, somente duas estações, ou seja, verão e inverno, né? E o que acontece? Você fica um período do ano com totalmente seco, tudo, que você não tem como plantar, depende de chuva, mas, por outro lado, fica aquela parte que ele fez no último plantio, às vezes a própria lavoura pecuária que ele vai incluindo ali, acaba ele fazendo ali uns 60, 90 dias, utilizando o boi magro, que se alimenta e fica pronto já para entrar no confinamento, né? Já um animal recriado, uhum. Entendeu? Então, essa conjunção, todos esses fatores aí, acaba fazendo com que você vai agregando mais atividade dentro da propriedade e também aproveitando aquilo que está disponível para você, que ia ficar ocioso.
Perfeito. Sérgio, você falou um pouco antes, você falou da questão do cruzamento, Angus, quer dizer, é uma boiada que está melhorando, sendo melhorada geneticamente?
Tá, ela está sendo melhorada geneticamente, porque houve essa necessidade, porque quando se fala em precocidade, a gente sabe que tem que partir um pouco do cruzamento industrial, aproveitar essa rusticidade do Nelore e a precocidade do europeu. Então surgiram aí o Aberdeen, o Red Angus, esses animais foram introduzidos aqui. Claro que ninguém consegue fazer nada se a base não for a vaca Nelore, que é mais rústica, que é mais firme aqui para a nossa região. É um rebanho bastante representativo. E isso tem avançado muito com a vinda também da IATF e tudo. O pessoal está, como eu te falei, o pessoal está virando realmente pecuarista que tem atividade, vamos dizer assim, profissionalizou, né? Então, isso a gente viu que quando se começa a medir pelos números um pouco mais na palma da mão, não existe mais aquelas diferenças, aqueles ganhos que se tinha no passado, ou pseudo-ganhos, né? Uhum. Então, hoje sabe que uma fazenda é uma empresa. Você tem que ter números, tem que ter resultado, né? Uhum. E isso fez com que o pessoal começasse a ficar mais atento para isso. Uhum. E aqui o nosso pecuarista, ele é muito receptivo à tecnologia, muito receptivo a mudanças. né? Isso tem ajudado muito. Então, essa questão do cruzamento, com certeza, tem ajudado muito. O que falta um pouco para nós aqui é vir alguns programas do próprio ANCOS, que ainda está muito tímido ainda, algumas associações, vamos dizer assim, olhar um pouco mais esse lado e valorizar esse produto que, de fato, o pecuarista está trabalhando ele, né? Uma matéria-prima um pouco melhor, um animal mais jovem, mais bem acabado, né? Uhum. Acredito que isso vai vir naturalmente, ele vem com o tempo e com a necessidade do mercado.
Você falou de alguns programas, né? A gente pode citar, por exemplo, o novilho precoce, que, que é forte no Mato Grosso do Sul, está sendo reativado pelo Maurício lá em Goiás, né? Que você sabe muito bem. Também tem a carne orgânica, que é algo que o fato de Rondônia ter áreas ainda muito virgens e que pode abrir pastagens ainda sem necessidade de ter componentes químicos, né? Isso tudo está no radar de vocês aí da associação junto com o governo, Sérgio?
Isso, a gente tem trabalhado nesse sentido e eu digo assim para você o seguinte, Giovanni, eu acredito, isso é uma opinião do Sérgio, vamos dizer assim, que tudo depende, não vamos atribuir só a indústria essa responsabilidade, mas o produtor, juntamente com o consumidor, eles podem fazer essa diferença, entendeu? A partir de se é um mercado que exige algo diferente, quem vai exigir isso é o consumidor. E o produtor, ao mesmo tempo, tem que estar preparado para isso, ele tem que atender o mercado, entendeu? Então, eu acredito que, sim, o pessoal que tem feito isso, às vezes fica esperando, às vezes uma indústria frigorífica traga algum programa, mas se o pecuarista se unir, como Mato Grosso, o próprio Rio Grande do Sul, hoje tem algumas marcas de carne criadas pelos próprios pecuaristas, entendeu? Uhum. Então, acho que ele tem que também, vamos dizer assim, sair um pouco da comodidade, do comodismo, e defender o próprio produto dele, né? Uhum. Entendeu? O consumidor, por sua vez, ele chega na gôndola, chega no balcão do açougue, ele pede meramente um quilo de carne para bife, ou para assar, ou isso ou aquilo. Ele não adiciona uma exigência a mais que isso, entendeu? Então, por que pagar diferente se o próprio consumidor não tem essa exigência, né? Então, acredito que é um conjunto, uma somatória de interesses, né? Todos os lados, para você ter uma matéria-prima boa e ter um preço, um valor agregado, né?
Exato. Ainda mais porque uma boa porcentagem da carne aí, abatida aí, também vai para exportação, né, Sérgio? Mas antes de a gente falar disso, Sérgio, eu queria me lembrar de uma coisa. Você falou da fitosa, aí está em plena campanha, aí mais uns dias acaba. Qual é o problema de fronteira, Sérgio? Bolívia é um problema para vocês aí, né, Sérgio?
Não é, Giovanni. Por incrível que pareça, eu sou um dos que tenho muito orgulho de falar isso. Rondônia não esperou, ele entrou num raio de 200 quilômetros de fronteira com a Bolívia. Rondônia foi lá, junto com o governo boliviano, aqui que está de fronteira com a gente, da região do Bem, aqui, levou vacina, custo nosso aqui de Rondônia, entendeu? E vacinou o rebanho lá junto, montaram ação junto. Hoje, para você, que a Bolívia é um país já consciente disso, né? Então, não temos preocupação, porque é uma fronteira, apesar de ser extensa, mas houve essa integração entre Bolívia e Rondônia, Bolívia-Brasil, e avançou-se uma quilometragem ali, vacinando o rebanho boliviano, com um custo para nós, aqui do estado de Rondônia, exatamente prevendo o que vai acontecer de 2019 em diante, que seria retirado da vacina. Então, as fronteiras hoje... O nosso estado vai ser um dos primeiros, depois de Santa Catarina, a tirar a vacina de aftosa para facilitar o mercado, mas com o pé no chão, sabendo que o dever de casa tem que ser feito e a partir de agora tem que ser mais bem olhado também. E enquanto você passa para o lado da Amazônia, vamos dizer assim, do estado do Amazonas, é muita floresta. Então, assim, os riscos são mínimos e estão detectados e isolados. Então, eu acredito que hoje, né, a gente se torna um pouco mais, uma sintonia mais fina, mas, por outro lado, vai chamar a atenção da gente que alguns países não compram a nossa carne exatamente para isso. Porque quem vacina, para nós, teoricamente, subentende-se que o quê? Está assinando um atestado de incompetência, ou seja, você está há 30 anos vacinando e ainda não tem certeza do que você está fazendo. Então, o estado de Rondônia vai sair na frente, vai assumir esse trabalho junto com o Ministério da Agricultura, da retirada da vacina a partir de 2019. E aí sim, vamos atingir novos mercados e melhorar o valor do nosso produto aqui do estado de Rondônia.
Maravilha. Sérgio, Uma semana relativamente curta, né? Provavelmente os frigoríficos vão pensar em escalar agora daqui para frente, né? Como que está a situação hoje? O que que você está vendo no mercado? E você também, que é um pecuarista, Sérgio?
Olha, a gente, inclusive, aqui em Rondônia hoje, houve aí nos últimos 10 dias um recuo no preço, acredito que no Brasil inteiro, de uma forma geral, porque um mercado puxa o outro, mas as escalas estão aí com 4, 5 dias ali. Acredito que naturalmente, historicamente, mês de maio sempre é um mês que há um recuo realmente no preço da arroba, devido agora à campanha da vacina, manejo, pessoal separando gado, esse vacina, esse não vacina, vou abater nos próximos 30 dias. Então, há naturalmente uma oferta um pouco maior, então essa tendência de escala alongada é lei do mercado, né? Oferta e procura, então se há oferta, automaticamente cai um pouco o preço. A alta do milho que teve para a gente aqui em Rondônia também fez com que alguns pecuaristas mudassem um pouco aí a estratégia no semi-confinamento, e isso acabou aumentando um pouco a oferta também. Mas, assim, ainda tem esse quesito que eu te falei. Precisa mudar um pouco a mentalidade e ver que o custo menor, no caso da produção da arroba do boi hoje, é a parte da nutrição, né? Então, isso aos poucos vai mudando. Mas o nosso mercado aqui está estável, vamos dizer assim, sem nenhuma perspectiva de grandes altos ou de grandes baixos.
Sérgio, a gente vai, enquanto vai falando, vamos ver uma olhada aí numa área de confinamento aí de Goiás, de Rondônia, desculpa, que nos chegou ainda hoje. E Sérgio, me diga uma coisa, como que está o número de plantas aí na região? Onde elas se concentram mais aí em Rondônia?
Ela está bem distribuída, pegando da região central do estado para a parte sul, de Paraná, nós temos aí 3 plantas frigoríficas de grande porte, em média de 800 a 1.000 cabeças por dia, né? Pega a zona da mata, meio próximo aqui também, com mais 3 plantas, e aí depois no Cone Sul, mais uma média hoje de 8 a 9, depois 9 mil cabeças por dia, né, de abate em Rondônia, pegando aí praticamente todas as plantas frigoríficas, né? Uhum. Então tá nessa base, nessa média, acredito que logo aí alguns frigoríficos estavam aí com escala um pouco reduzida ou abate reduzido por uma questão de próprio mercado também, custo ruim de vender a carne. Pessoal, a gente, pelo algumas notícias que a gente tem, retornando aí, quem abatia 700, estava com 60%, agora volta de novo para 100%, né? Então acredito que a gente vai ficar nessa base aí de 9 mil cabeças de estado de conta.
Quanto que está a arroba mais ou menos aí hoje, Sérgio?
Vamos falar preço médio hoje das plantas frigoríficas de Rondônia, um boi de 131 até 132, com 30 dias para descontar o fumo rural, né? Uhum. E uma fêmea de 120 a 124 também, com 30 dias para descontar o fumo rural, preço médio de balcão hoje.
E a reposição, Sérgio, como que está? Ainda está meio devagar ainda? Porque ainda tem muita oferta, né?
Tem bastante oferta. A reposição, o pessoal tem feito, como eu te falei, o próprio manejo agora de vacinação acaba aumentando essa oferta, né? Uhum. Mas o boi magro, por exemplo, parece que não barateou muito, o bezerro está se mantendo, o bezerro Nelore, vamos colocar preço médio aqui de R$1.000, bezerro médio dos mamas de 6 arroba, e um boi magro hoje aqui entre o Nelore cruzado de 125 a 130 arroba.
Naturalmente também, né, Sérgio, porque a quantidade, essa quantidade estática de confinamento, que aliás nós estamos vendo agora em uma área de confinamento no estado, isso daí acaba possibilitando que esse segmento da reposição fique mais aquecido, né, Sérgio?
Sim, com certeza. Eu sempre brinco com o pessoal aqui que eu falo assim, todo mundo quer engordar, mas quem vai criar esse povo, né? Então, quando você pega o pessoal que tem fêmeas em número maior, em rebanho maior, eles acabam absorvendo, faz cria, recria e engorda, faz o ciclo completo, né? E quem vende o seu animal para recria, normalmente é o pequeno produtor, então isso acaba mantendo meio que engessado essa questão de talvez um recuo na reposição. Mas já teve um pouco mais caro, e agora deu essa recuada, mas vamos dizer assim, proporcional ao que o boi baixou, não significou grandes coisas, se repor no preço do gado para recria e engorda, não.
Muito bem. Sérgio, foi um prazer, então, falar com você aqui no Notícias Agrícolas, viu? Seja bem-vindo sempre. E o Notícias Agrícolas vai acompanhar periodicamente aí a situação da pecuária no estado, viu, Sérgio? E você conte com a gente aqui.
Ok, Giovanni. Da mesma forma, estamos sempre à disposição aqui, em nome da Associação Rural de Rondônia, para qualquer informação, qualquer bate-papo que for preciso. E nós dizemos sempre que nós temos uma logo do estado, que é Rondônia, Estado Natural da Pecuária.
Maravilha.
Então, estamos sempre à sua disposição e agradecemos a oportunidade de levar a notícia do nosso estado para todo o país através da Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Sérgio. Bons negócios aí para vocês, então.
Um abraço. Tudo bom.
Mais de 100 mil cabeças aí, capacidade estática em Rondônia, contando aí os dois ciclos de confinamento no ano, é uma capacidade alta para o estado lá relativamente isolado, né? Com Amazonas de um lado, Bolívia, que aliás, Bolívia foi a fronteira ali, 200 quilômetros, foi vacinada com custos para Rondônia, né, para evitar que algum problema com a febre aftosa, e um estado cujo confinamento cresce porque a lavoura está entrando para melhorar as condições de rentabilidade da reforma das pastagens, e também pelo fato de que, segundo o Sérgio Ferreira, presidente da Associação Rural do Estado, não há mais desmatamento. Então, o confinamento é uma das formas de você terminar mais rápido esse animal lá para poder valorizar o negócio como um todo, a pecuária em Rondônia. Notícias Agrícolas fica por aqui e voltamos a qualquer momento. Muito obrigado.